você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.
Agora vou dar mais uma dica, aproveitar e fazer um agradecimento. Você, mulher, que quer aprender a surfar, vamos com a Gurias do Long. Fui surfar com a esposa do Djalma, a gente foi num grupo, Gurias do Long. Ali a Mara, ela foi a primeira surfista do Paraná, eu fiz o convite para ir comigo, a gente foi. Gente, você esquece a vida, você não tem nem como pensar em problema, em nada. Você contato com o corpo, no dia seguinte você vira uma múmia de Salompas, mas tá tudo certo. Dói tudo, mas vale muito. Então, também descobrir hobbies, né? Atividades que deem prazer, né?
Contato com a água.
Vou aproveitar esse gancho da Marta. Adrenalina é um jeito de desestressar? Tipo, sei lá, parques de diversão.
Não, né? Mas o que acontece? Adrenalina não. Adrenalina é o hormônio do estresse, tá? Mas, na verdade, né, o que acontece quando nós vamos no parque de diversões? Não é a adrenalina, é a endorfina que entra depois da adrenalina.
Sim, é o posse.
Quando passa o perigo.
É o posse,
né?
Sim.
Então, é isso que dá prazer e tudo mais. Ajuda.
Mas se você
ponto.
Tiver síndrome do pânico, ansiedade...
Não dá, não pode.
É. Mas sugiro de verdade, só falando mais uma vez, assim, foi muito bacana a experiência. É um projeto também de empoderamento feminino, porque ensina mulheres a surfar. Eu consigo 54 anos, eu me senti assim super realizada, um sonho que eu sempre tive e foi muito bacana. Então, se você tem vontade, entra em contato ou segue lá Gurias do Long e agradecer as meninas pela acolhida e pela oportunidade.
E surfaram porque eu sou testemunha. Tem
fotos.
Ele é
testemunha. Ele viu. Fiquei de pé na prancha.
Fiquei muito orgulhoso.
Marta nas Olimpíadas.
Só de ter conseguido, já tô mega feliz. Agora todo mês, coitado,
realizada.
Mas ela já sabe que vai perder amanhã, ela vai para o mar. E vamos lá, mais uma coisa. Assim, em relação à exaustão. A gente falou outro dia de burnout, né?
Isso.
Então, assim, estamos todos cansados e cansadas, isso é fato. Em que momento que vira essa chavinha e que a coisa fica perigosa? Que ou você Sim. precisa de um apoio realmente médico ou que você está entrando para um burnout?
Veja só, ele tem etapas, né? Então, assim, para cada pessoa pode ser um pouquinho diferente. Então, não tem, assim, um sintoma que, esse sintoma você está além. Mas, principalmente, né? Vou falar sintomas que quase todo mundo vai
só
ter.
Só uma
né?
coisa, explica primeiro o que é burnout aqui, porque talvez algumas pessoas não tenham assistido o programa.
O burnout é o estresse... Vamos dizer, a exaustão causada pelo trabalho, tá? Exaustão por todos esses motivos que nós falamos, excesso de cobrança, cobrança interna e tal, do trabalho. Então, o que vem normalmente que nós vemos como sintoma? Muitas vezes ele começa com uma dorzinha de cabeça que fica meio constante, certo? Depois, um cansaço muito grande. Sabe, vem uma sensação de cansaço muito grande, que às vezes o final de semana, mesmo que você não faça nada, não ajuda, tá? Terceiro, isso é a questão do burnout, né? Só quando vai chegar domingo à noite, já entra uma sensação de opressão que você vai ter que trabalhar na segunda-feira, sabe? Já vem um pouco mais de opressão, você acorda meio desanimado e sente uma falta de energia muito grande, né? Os ambientes de trabalho que cobram demais começam a dar a sensação de incapacidade. Tá? Então, no burnout tem isso. Né? Então, quando a gente sente que está um pouquinho além, é quando nós começamos a sentir uma perda de energia. Como? Eu quero ficar isolado, não quero ver ninguém, não quero estar com ninguém, porque tudo me cansa muito. Né? Não aguento sair, não aguento conversar, sabe? Não tenho forças para dar uma caminhada. Então, tudo eu vejo de muita dificuldade de sair, de fazer e tudo mais. Quero ficar em silêncio, quero ficar sozinho, às vezes quero ficar no escuro, sabe? Tudo isso são sintomas que a gente... É muito semelhante com o sintoma da depressão, né? Uhum. Mas é que a depressão, ela é uma perda de energia muito grande. Então, nós sentimos que quando começamos com esse movimento de perda um pouco do prazer de fazer as coisas, sabe? Que perde muito, né?
Eu ia perguntar justamente isso, se existe alguma relação com depressão.
Sim, total. É. Né? A depressão, ela tem várias formas, né, de depressão. Né? Existem depressões químicas. Mas a depressão, normalmente, ela não é tristeza. Depressão não é tristeza.
Sim.
Né? A tristeza é um sintoma da depressão. A
não
depressão
é só a tristeza.
É uma
né?
perda de Sim. energia. Que ela tem começo e ela chega num ponto que a pessoa fica olhando, fica se comparando no passado. Né? Então é muito comum o deprimido ficar falando, que eu fazia, que eu andava. Sempre no passado, né? E então, isso também causa, essa exaustão causa isso de uma maneira muito grande. Também a pessoa começa a sentir deprimida. Aí o que ela faz? Ela muitas vezes, ela, em vez de descansar, ela toma energético.
Nossa.
Né? E aí, tanto que é o que mais vende, no, né? Energético, para ir para balada, porque as pessoas, sim, não estão aguentando. Humanamente impossível. Sim. Você trabalhar o dia inteiro, estudar e ainda pegar uma balada no final de semana.
Sim.
Você, né? Então, somente as medicações podem ajudar a isso. E o Red Bull, estou falando de marcas aqui, sim, mas energéticos de modo geral.
Te dá asas, mas também pode fazer você ir longe. Eu falo porque eu sou intolerante à taurina, que tem nos energéticos. Olha, a coisa fica feia.
Sim.
Piora. Não, mas eu tenho dá asas pra ir pro céu mesmo.
É. Não, mas eu tenho amigos que tomaram energético e foram parar na internação.
Exato, porque aumenta batimento cardíaco, porque uma série de coisas para algumas pessoas. E as pessoas tomam isso muitas vezes com bebida, e aí não sente o efeito da bebida direito por causa do energético e vai embora, né? Então, quando a gente toma energético e guaraná em pó e para dar energia, sem ter o descanso necessário. Outra coisa que começa a dar um efeito.
A gente tomando café, né? A gente toma um litro de café e parece que não
café, resolve. Né? Então, outras coisas que as pessoas também sentem, elas começam a perder a qualidade do sono. Então, acordam 3-4 horas da manhã, muito ansiosos, com pensamentos horríveis, com pesadelos e tudo mais. E aí, depois dorme um pouquinho, quando amanhece, mas já está na hora de levantar. Então, existe uma exaustão física e mental causada pela falta do sono. O que as pessoas fazem? Tomam remédio para dormir e tudo mais. Então fica preso nesse ritmo de remédio em vez de olhar o que está acontecendo com a vida. Sabe? Eu sei que existe.
Fica dependente, né?
É, porque eu sei que existem trabalhos que são trabalhos que você entra e assim que você muitas vezes você não consegue pela responsabilidade que dá. Mas você tem que pensar a longo prazo, né? Quanto que teu corpo e tua mente aguentaria aquele trabalho durante muitos anos? Sabe? Então, nós temos que dar uma higiene muito grande da nossa vida e olharmos com carinho pra gente, né? Máquina não, né? Porque...
E até, isso a gente já falou num programa, uma pesquisa que eu não lembro, mas acho que é dos anos 60, 70, que o pesquisador justamente falava, ai que bom, que no futuro, com toda essa tecnologia, teremos mais tempo para descansar. E não, o que a gente fez, pegou mais tempo para trabalhar e para produzir. Exato. E a gente entrou nesse processo achando tudo muito natural. Então, a gente estava até conversando assim, né, que parece meio que uma utopia falar para você, para a gente quebrar esse ritmo, sair desse processo, entender que assim, não somos máquinas, é um sistema, né, que leva a gente a esse nível de produtividade totalmente absurdo e que a gente precisa assim, quebrar. Existem possibilidades e que se a gente está, porque eu realmente fiquei assustada com a quantidade de pessoas que responderam exaustas, né, buscar ajuda de um profissional, né, porque às vezes a gente não consegue sair, a gente percebe que está tudo errado, mas a gente não consegue sair sozinho.
É, e muitas vezes nós estamos tão presos, por exemplo, nós vivemos numa sociedade de endividados, né? A gente precisa pagar nossas contas.
Você está brincando. Eu não
sou psicólogo, todo psicólogo é muito rico.
Eu sou jornalista, eu também sou. Olha, dois profissionais super ricos.
Radialista, então,
isso. Não, nós três aqui, entendeu? Somar nós três aqui, nós damos metade do PIB de Curitiba.
Não é isso.
Né? Então, a gente, sabe, nós temos muitas contas a pagar e as contas todos os meses acontecem. Então, a gente tem que dar conta das contas. Né? Para isso nós temos que trabalhar e criar mais trabalho. E começamos a nos desesperar quando nós temos um tempo livre que achamos que poderíamos estar trabalhando e produzindo aquilo ali. Isso nos dá culpa. Uhum. Né? E a culpa também não deixa eu descansar sossegado. Por isso que muita gente fala, eu não consigo sossegar. E você sabe uma coisa, nós estamos tão acostumados, mas tão acostumados a esse excesso de trabalho, que quando as pessoas se aposentam, sabe, muitas dessas pessoas, você sabe que
meu pai infartou,
que existe
meu pai infartou,
a média que existe não é uma estatística, né, isso aí a gente tem que ver direitinho, mas é uma média depois que muitas pessoas, homens principalmente, que se aposentam, é 2 anos para adoecerem quando param,
exatamente,
entende?
Isso
de depressão, de outras doenças que aparecem, porque eu estou acostumado àquele ritmo e de repente paro, eu não sei o que fazer, eu me perco, porque eu tenho que me manter útil. Né? E muitas vezes eu falo para os homens lá, né? Olha, eu trabalho e falo assim, tá, você se aposentou, você já não precisa correr atrás de dinheiro. O que você gostaria de fazer? Todas as ideias são mais trabalhos. Eu gostaria de trabalhar, mas trabalho de remuneração, porque eu não consigo pensar em trabalho sem remuneração. Né? Não consigo, porque aí parece que não é trabalho.
É, mas também,
parados também,
mas também, né? São poucos aposentados que vão conseguir ficar sem, né? viver do que vão receber.
Existe, existe isso também. Mas quando se para totalmente, principalmente a gente vê isso nas pessoas de campo, não precisa ser só o trabalho, né? As pessoas às vezes têm chácaras a vida inteira, trabalharam a vida inteira, para. Aí as pessoas falam, agora é a hora de vocês descansarem. Por que vocês não descansam? Isso eu falo para muitas pessoas que estão apatadas. Você deveria descansar, viajar, o pai e a mãe deveriam viajar. E a pessoa, ela nunca, em 40 anos, ela fez isso na vida. Ela deu tempo para ela. E essa mudança para olhar para si, você precisa de todo um tratamento para usar isso. Até existe um projeto que está começando, que é lindo, né, de um amigo meu, que chama-se nomadismo mental. Para você mudar, sair fora da casinha de pessoas que vão se aposentar. Né, você começar a aposentar, treinar para você ter o seu... Não é ósseo, você voltar a cuidar de você. É essa a ideia. Compensando fora da casinha.
E uma coisa que, até porque a gente também começou falando das meninas, das mulheres lá da comunidade, eu queria fazer um convite para os psicólogos e psicólogas, porque elas responderam e todas elas disseram exaustas, muito exaustas, cansadas de existir e tudo mais. Então, um convite a esses profissionais que, para a gente montar algum tipo de projeto, um trabalho, qualquer coisa, para poder ir até lá e atendê-las, porque elas não têm condições de fazer um trabalho que elas vão até algum lugar. Não, sim, isso não existe, né? Elas não têm condições. Então, vamos pensar juntos. Se você conhece algum psicólogo, algum profissional de saúde mental, vamos pensar em alguma coisa, né, Djalma? Vamos chamar a Simone, vamos criar alguma coisa para poder atender. Se tá ruim pra gente, para elas tá bem pior, né? Deixa eu ver se tem mais uma coisa.
Deixa eu aproveitar então fazer uma pergunta. Em relação a essas estratégias, né, que você estava falando do autocuidado, da exaustão emocional, o poder de dizer não tá...
Perfeito. Veja só, eu dei até o meu exemplo, né? Da minha dificuldade de dizer não para projetos legais.
Eu vivo dessa dificuldade.
Vamos fazer. E aquilo me empolga e tal, e quando eu vejo, estou cheio de trabalho. Mas além dos trabalhos que eu já tenho, né? E aí começo a não sentir que estou dando conta o suficiente de todos eles.
Sobrecarregar, né?
Sobrecarregado e cansado, né? Nós temos que aprender a dizer não. Dizer não também faz parte de uma autoestima boa. Tanto que um dos sintomas que você melhora a autoestima é quando você diz não para aquilo que é ruim para você. Né? Então, aprendermos a dizer não. Né? A gente pode dizer não de maneira firme, podemos dizer não de maneira de coração, mas quando você se prioriza, saber se não vem mais fácil. E isso sim, sem dúvida nenhuma. Você, opa, eu vou até aqui. Sabe? E sem problema nenhum sobre o que você pensa de mim em relação a
isso. Conhecer os seus limites, né?
É claro.
Eu tenho feito isso e vou dizer, nossa, melhora muito, assim, o peso fica muito menor. Né? Porque, assim,
um alívio, né?
Nossa, porque o dia a dia da gente já é extremamente, né? A gente já tem as próprias questões e não sei o quê. Se a gente começar também a dar muito espaço, acesso para as questões dos outros, não tem pra gente.
Exato.
Não tem pra gente. Bom, a gente falou por cima, a gente acabou falando da... falta pouquinho. A síndrome da fadiga de informação, que é aquilo que a gente falou, de estar super conectado, informação, daí não consegue ler um livro, porque é tudo muito rápido, as informações são muito... Mas eu vou dizer, não é fácil não, porque eu acabei de fazer o detox digital, já estou viciada de novo, tá? Só falando.
E outra coisa, nós temos muito... Você vê, nós temos excesso de informações, isso foi uma coisa que você fala. Então, tu imagina, a mente da gente, ela capta a realidade, né? Já tem muita coisa para processar, mesmo não tendo redes, né? Ela capta a realidade, né? Aquilo que nós chamamos de realidade, ela passa pelos filtros nossos e projeta para a realidade. Por isso que nós vivemos e percebemos o mundo ao nosso redor, né? Nós captamos e processamos isso aí. Agora, num mundo em que tudo é veloz demais, tu imagina o processamento nosso, que ele tem que aumentar cada vez mais a velocidade, né? Então, essa velocidade que nós temos dos nossos neurônios, que já são muito velozes, né? Essas conexões neuronais o tempo todo e muitas informações ao mesmo tempo, que minha mente não grava.
Não grava.
Não tem como gravar isso, né? As coisas são muito rápidas, são muito ligeiras. Né? Então, essa quantidade de informações que nós temos que ter e temos que reter nos cansa demais. E aí, quando nós temos uma exaustão mental, que é pior do que a física, que a física você cai e muitas vezes você não consegue nem com descanso voltar com a física. Você tem que ter medicações e etc. Tal. A mental é muito difícil, porque quais são os remédios que dão para a exaustão mental? Né? Nós não temos. né? Podemos dar um antidepressivo para aumentar a serotonina, pega, mas isso não passa, entende?
Porque e ainda se esse excesso de informação deixasse a gente mais inteligente, ou com mais conhecimento, mas não porque a gente não consegue nem conectar um com o outro.
Porque assim, para você, o que, que seria inteligência, né? Inteligência seria a sua capacidade de raciocínio sobre determinadas coisas. O que, que seria sabedoria? Você juntar aquela capacidade de raciocínio com seu tempo de vida e suas experiências. Então, nós precisamos de inteligência e sabedoria. Não precisamos de teste de QI, precisamos de teste de você ter emocionalmente capaz de lidar com essas informações. E saber o que, que é bom, o que, que não é para você, o que, que é verdadeiro, o que, que não é, né? Para isso precisa ter vivência. Tá? A sabedoria vem com a vivência. Então, numa sociedade de velocidade e com centenas, milhares de formadores de opiniões, né, que vão o tempo todo, pessoas que você vê que não tem nem experiência própria, mas que estão dizendo aí coisas inacreditáveis para tudo, né?
Influencers.
Influência é o novo coaching, né? Eu sempre falo, é o novo coaching. Né? Influencers, sabe? São influenciadores, sabe? Influenciadores de opiniões, e essas pessoas falam, e às vezes a gente joga garotada, sabe? Não que sou contra a garotada fazer isso, não, tá? Mas são, vê que as pessoas falam coisas que não têm experiências daquilo, apenas falam porque leram, não é um estudo, não é, foi feito um tratado sobre aquilo, para falar de tantas coisas de saúde física, saúde mental, de processamento de dinheiro, de não sei o que, né?
E tudo como ser isso, mais feliz.
Como ser mais feliz, como ser mais rico, como ser mais poderoso, como ter um corpo legal, como ter... Não. Canta. Chega. Tá? Então, a nossa campanha do Agora Pare.
E é uma coisa que, infelizmente, a gente não falou e não vai ter tempo, né? Que coisa, mas a gente falou de cansaço, falou de tudo, né? Do que nos leva a esse cansaço, essa exaustão. Né? Em momento algum, a gente falou de relacionamento de afeto, né? Porque a gente está tão cansado que isso acaba ficando por último.
E afeta diretamente os afetos, né?
Sim. Olha só.
Como é que as pessoas transam cansadas? Não transam.
Pois é.
Né? O sexo vai embora, o prazer vai embora, o contato vai embora. Pega duas pessoas cansadíssimas, né? A cama é feita só para dormir. Entendeu? Então, isso também ajuda muito nesse processo do estresse muito grande.
É isso, gente. Okay. Então, vamos lutar aí contra esse cansaço, vamos ficar mais em sintonia com a gente mesmo.
Em contato com a natureza. Eu falei que cuidar de coisas, mas às vezes contato com os animais também ajuda muito nesse descanso, sabe? Né?
Não, depende da quantidade.
Depende da quantidade. Passar a mão no animal e entregar pro dono. Né? Sabe, você está bem com você, cuidar de você, dar um tempo de não fazer nada, sabe? Dá um tempo para você não fazer nada, uns 15 minutos que você consiga isso já é curativo pra gente. Luzinha azul, respiração, toque no corpo, tá? E olha a tua vida e começa a dizer não para algumas coisas que estão excessivas.
E ainda fazendo parte da campanha do Setembro Amarelo, se precisar, peça ajuda.
Sempre.
Tá? Então, o Djalma está à disposição. Eu tenho ouvidos, mas não tenho a capacidade profissional dele, mas
pode falar ouvido,
pode, mas falem com o Djalma. Mas a gente
pode encaminhar para o Djalma.
Também posso encaminhar para o Djalma. Gente, obrigada. Então, obrigado, a gente está terminando mais um Mente Aberta. Até semana que vem.
Um beijo. Um beijo. Obrigado, Marcinho.
Este foi o programa Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. A apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.